E hora de conversar com a Samara Sadek, que vai trazer as notícias da internet. Samara, bom dia para você.
Oi, Adriano, bom dia a todos.
Samara, vamos abrir aqui com uma notícia que saiu agora, né, nos noticiários internacionais, que está sendo divulgada agora. Conta para a gente que notícia é essa, Samara.
Bom, Adriano, vamos lá, vamos pelo portal G1, mas é uma notícia que agora está em todos os portais. O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II do Reino Unido, morreu aos 99 anos, como informou hoje o Palácio de Buckingham, que é a residência oficial da monarquia em Londres. O príncipe iria completar 100 anos em junho deste ano e a causa da morte ainda não foi revelada. Mas em fevereiro, ele passou mal e foi internado como medida de precaução. No entanto, o príncipe foi transferido de hospital e passou por uma cirurgia cardíaca e recebeu alta só um mês depois disso. Então, segundo a nota do comunicado do Palácio, abre aspas, é com profunda tristeza que Sua Majestade a Rainha anuncia a morte de seu amado marido, Sua Alteza Real, o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo. A nota segue dizendo que ele morreu pacificamente esta manhã no castelo de Windsor e que novos anúncios serão feitos no devido tempo. A família real então se une, segundo a nota, às pessoas ao redor do mundo em luto por essa perda. Agora, o príncipe Philip, ele esteve ao lado do reinado da rainha durante 69 anos, é o mais longo da história do Reino Unido. E nesse período ele construiu uma reputação de ser sério, mas propenso a cometer gafes, né? Tem muitas histórias de declarações um pouco desajustadas, vamos dizer assim, né? Do príncipe Philip. E ele se casou com a rainha Elizabeth em 1947 e teve um papel fundamental na modernização da monarquia no período pós-Segunda Guerra Mundial. Então, por trás das paredes do palácio de Buckingham, ele era a única figura-chave a quem a rainha podia recorrer e em quem confiar, segundo toda essa nota do G1, que traz esse destaque, como vários portais destacam, então, a morte do príncipe Philip.
Príncipe Philip, que morreu, então, aos 99 anos de idade. Samara, agora vamos aqui para a situação em nosso país, porque estamos aqui com a pandemia está forte, ela está no momento aí de aceleração, e temos as atualizações dos números. Conta para a gente como é que está a situação da pandemia neste momento.
Chegamos ao final dessa semana de dias úteis, né? Sexta-feira, quinta-feira à noite, esses números são de ontem. O Ministério da Saúde informa, Adriano, números altos. São 86.652 novos casos confirmados de Covid-19. E, mais uma vez, um número muito alto de mortes chegaram aos sistemas em 24 horas. Foram 4.249 óbitos que foram registrados e se somam, então, a esse total que já passa de 345 mil pessoas mortas em decorrência do novo coronavírus. Isso, claro, vai impactar as médias móveis, né? A gente sabe, porque elas são contadas justamente com números da última semana. E a gente segue, então, naquele patamar que a gente falou, que a gente chegou até a estabilizar a média móvel de mortes, mas estamos em alta, né? Devido a esses últimos números dessa semana que aumentaram em muito os registros. Então, o Brasil está com uma média, Adriano, nesses últimos 7 dias, de 2.818 óbitos por dia, uma alta de mais 17% em relação aos últimos 14 dias. E a média móvel, pelo menos, ela segue naquele quadro de tendência de queda, porque a gente estabilizou na casa dos 63 mil casos diários, né? Mais ou menos, e então uma variação ainda negativa de menos 16%, como você falou ontem, né? Pelo menos é um alento, porque isso vai ter reflexo daqui a mais ou menos 2 semanas também na quantidade de mortes, né? Que isso deve, se continuar nessa queda de casos, a tendência é que também impacte na queda de mortes.
Verdade, Samara. Vamos aí aguardar, porque essa relação aí demora umas 3 semanas, né? Quando começam a cair os casos, para se refletir no número de mortes. Exatamente porque os especialistas dizem que com os novos casos, um paciente complica e infelizmente, né, em alguns casos, vai a óbito, depois, em média, depois de 2 ou 3 semanas. Então, por isso que é importante acompanhar essa curva da queda de casos, da média de casos, para depois se refletir na queda do número de mortes. Samara, agora vamos falar aqui sobre o placar das vacinas. Como é que está a situação das vacinas?
Bom, a gente chegou, né, no patamar dos 10%, vamos ficar nele um pouquinho, porque a gente está lentamente avançando. Nós temos 10,47% da população brasileira vacinada, um total de cerca de 22.170.000 pessoas que já receberam a primeira dose da vacina.
Tá aí. Então, inclusive aqui no Distrito Federal, já que a vacinação tinha sido, né, suspensa, né, chegaram mais doses aqui no DF, né, vieram de avião. Então vamos aí aguardar a retomada da vacinação hoje e no final de semana. Samara, hoje... Sim, Samara, pois não.
Eu separei aqui umas dicas, Adriano, porque eu vejo que muitos ouvintes nossos, inclusive eu acho que a Vilmara, se eu não me engano, falando sobre transporte público lotado, não é isso?
Isso, exato. A Vilmara falou que estava... Tá, ficou chocada ao estar na parada de ônibus e ver os ônibus lotados num lockdown. Que lockdown é esse, segundo a Vilmara?
A gente sabe que os ônibus lotados, eles são realmente uma fonte perigosa de transmissão, porque a gente sabe que ninguém fica a 1 metro de distância de outro passageiro, né, Dan? Quem anda de ônibus sabe disso. Mas, por isso que eu vou reforçar aqui algumas recomendações que podem ajudar a diminuir o seu risco de contágio dentro de um ônibus lotado. Então, vamos lá. Máscaras, obrigatoriamente, não pode entrar num ônibus sem máscara. E, de preferência, esse modelo atual que estão indicando, que é o modelo de máscara PFF2N95. É muita letrinha para dizer que é uma máscara reforçada com filtragem e que protege muito mais em relação a esse momento que a gente está na pandemia. Outra dica básica, higienizar as mãos o mais rápido possível assim que você descer do transporte coletivo, porque eventualmente essa mão vai ao rosto, vai ao olho e aí você pode se contaminar. Então, imediatamente, o mais rápido que você puder, se tiver um álcool em gel no bolso, você passar nas mãos. E, por último, aquela famosa etiqueta respiratória, que principalmente no ônibus, né, Adriano, você às vezes precisa dar um espirro, qualquer que seja, né, às vezes nem está com coronavírus, mas enfim, a gente espirra. E você, então, protege, coloca o rosto, mesmo com a máscara, né, você está de máscara, coloca ali o rosto para dentro da blusa ou na parte ali do cotovelo. Enfim, essas dicas, pelo menos para você que não tem como escapar do transporte público.
Boas dicas, dicas bem-vindas, porque muita gente, né, é obrigada a usar o transporte público, né, para ir trabalhar, para resolver alguma situação urgente. É o jeito, né, que muita gente tem para se deslocar nas cidades. Então, ônibus cheios, a gente vê inclusive aqui no Distrito Federal, em várias cidades, trens, metrôs. E tem aquela questão, com o tempo agora mais frio, o pessoal, a tendência, no caso do ônibus, né, é deixar com as janelas fechadas o coletivo. Às vezes dá aquela chuvinha, o pessoal fecha a janela, fica aquele ambiente ali propenso para a circulação do vírus. Então, tudo isso é importante para a pessoa se proteger mais. Ô, Samara, agora, bem rapidinho aqui, nós estamos chegando no final aqui do Conexão Senado, porque a gente está falando muito claro da Covid, a vacinação da Covid é prioridade no país, né, e tudo mais, só que chegou o calendário de vacinação contra a gripe. É um calendário anual, né, de vacinação contra a gripe, o vírus influenza da gripe. E aí a gente quer saber aqui o que os especialistas estão dizendo sobre toma a vacina da Covid na sequência da gripe, espera um pouco, dou prioridade para a Covid depois da gripe, o que eu faço? O que os especialistas estão dizendo, Samara?
Então vamos lá, a Agência Brasil traz essa notícia, então, que segunda-feira começa oficialmente a campanha de vacinação contra a gripe. Como você falou, a gripe que anualmente já tem vacina e já tem um calendário habitual. Então, as secretarias de saúde, né, da sua cidade ou do seu estado, elas vão organizar essa campanha, essa vacina, os dias de vacinação. O que os especialistas falam em relação à atual vacina da Covid-19? Bom, a prioridade é para a Covid-19. Se você está na lista ali já de idade para tomar a vacina da Covid, dê preferência a ela. E aí você vai se informar, na hora que você tomar a vacina, sobre o prazo, sobre o intervalo, né, em que você deve respeitar para tomar, então, a vacina da gripe comum. Mas a prioridade é a Covid-19. E assim como a Covid-19, a vacinação da gripe normal, né, ela também tem o seu calendário e também tem o seu grupo prioritário. Então, qual que é a dica, né, Adriano? Se você, por exemplo, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, elas são incluídas no grupo de vacinação da gripe, mas obviamente não são no grupo da Covid. Então, com certeza, essas crianças devem ser levadas logo ao posto de saúde assim que começar a vacinação. Assim como também os professores, por exemplo, eles estão incluídos na vacinação da gripe comum. Então, se o professor não está ainda na faixa etária da vacinação da Covid, então uma dica também é que ele vá se adiantando e já tome logo a vacina da gripe, para que quando chegar a hora dele tomar a Covid, ele já tenha resolvido esse calendário da gripe comum. Então, basicamente, são essas as informações e, enfim, aguardar o calendário e aguardar a chamada de cada Secretaria de Saúde.
Maravilha, Samara. Muito obrigado, viu, pela sua participação. O Mário Bala está dando aqui um bom dia especial para você. O Mário Bala está em Ceilândia, está fazendo arte agora, viu, Samara? Para variar o Mário Bala.
E no frio, realmente no frio, Mário Bala. Aqui também, olha, Brasília do DF, caiu uma temperatura aqui que Deus me livre.
Samara, ó, bom final de semana para você. Na semana que vem você vai bater o papo com o Thiago Medeiros.
Isso aí. Bom fim de semana, Adriano. Bom fim de semana a todos. Se cuidem e usem máscaras.